Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tatarkan e aqui do meu lado, ele, o famoso dançarino Professor Mauri.
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa delicinha que está em todos os agregadores de podcast. Então, compartilhe.
Lembrando a galera da nossa campanha, se você gostou de um conteúdo, compartilhe. Se você gostou do podcast da Rede Geek, compartilhe. Pode ser o Top 10, pode ser o Não Acredito, pode ser o Quarentenados, pode ser o Saque, pode ser o Update, não importa. E se não for um conteúdo da Rede Geek, compartilhe também. Assim você ajuda a podosfera a crescer. Gostou de um podcast? Vai lá e compartilha.
Coisa linda! Se você também quiser colaborar com o nosso trabalho, é muito fácil, é muito simples. É só acessar redegeek.com.br/apoie.
E assim você contribui para que a gente possa continuar produzindo um conteúdo de qualidade delicinha para você toda semana.
Que beleza, seu Tatarkan! E o que o Top 10 nos reserva essa semana?
Ah, essa semana, Mauri, é conteúdo especial porque vamos falar de John Travolta.
Não!
É verdade, chegou mais um daqueles top 10. Vamos falar de um dos atores que mais marcaram nossa geração, John Travolta.
Sim, senhores, esse astro de Hollywood que sabe dançar, atuar e participar de seitas.
Seja pro lado bom ou lado ruim, a gente vai fazer uma lista com os 10 maiores filmes. Lembrando que a gente vasculhou toda a carreira e encontrou muita bomba na filmografia do astro. Ficou estranho, bomba do astro? Não parece um efeito astronômico?
Provavelmente seria isso.
Se você quiser saber mais, algumas dessas supernovas estão nesse top 10.
Muito bom, muito bom. E antes de falar aqui, né, fazer nossa lista e tudo mais, a gente tem que fazer as menções honrosas, né, seu Tatarkan?
Mas antes da gente entrar nas menções honrosas, eu só quero deixar claro pra galera que a gente vai falar da carreira dele como ator. Não necessariamente o que o John Travolta representa. Não tem nada a ver com a doideira dele, com a relação com a religião lá, com a cientologia, ou com, sei lá, as coisas que... A gente tá falando simplesmente do trabalho dele como um ator e como a gente se divertiu ou não com essas obras de ficção.
É, isso marcou a nossa vida, né? E quero começar aqui a minha menção honrosa para o filme O Fenômeno, onde John Travolta ganha poderes psíquicos e prevê terremotos. É uma loucura! Esse filme de 1996 tem uma trilha sonora fenomenal.
Sem contar sua participação em Carrie, a Estranha.
Meu Deus.
Motoqueiro Selvagem.
Nossa, Motoqueiro Selvagem. É maravilhoso esse filme.
E Swordfish, A Senha, que é um filme que tem dois títulos.
É. E tem uma das minhas cenas prediletas, que é o Wolverine tentando hackear o sistema enquanto uma moça lhe serve uma parada que eu não posso falar.
Não. Mas a parada é assim, cara. O John Travolta fez muita coisa boa. Fez muita coisa ruim. Então, dava pra fazer um top 60. Um top 100.
Mas dessa vez, John Travolta vai ganhar um excelentíssimo top 10.
Só o filé mignon.
Então, faça sua lista, porque começou o top 10. Abrindo o top 10, senhoras e senhores, vamos começar com A Reconquista.
A Reconquista é um daqueles filmes que é tão ruim que fica excelente.
Realmente, Reconquista é notoriamente um dos piores blockbusters de todos os tempos, mas que também ilumina o coração de muita gente.
Não, cara, ele é um épico sci-fi pós-apocalíptico inspirado em um livro do L. Ron Hubbard, um escritor que não teve um sucesso que esperava na ficção, por conta disso originou a cientologia.
Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pra vocês terem uma ideia, o orçamento desse longa foi de 75 milhões. E lucrou 29, senhoras e senhores. Mas o que chama atenção de verdade é que a situação lá é quase patética, né? Alguns momentos, tipo, chega a dar até um pouco de vergonha.
E assim, antes do Tom Cruise, né, que hoje é o principal garoto propaganda da Cientologia, foi a vez de John Travolta que foi apresentado ao culto em 1975, 2 anos antes da popularidade de Travolta explodir. Dizem as más línguas de que a igreja da Cientologia é responsável tanto pelo auge do ator nos anos 80, tanto pela sua derrocada décadas mais tarde, com ele sendo vítima do modus operandi padrão de chantagem que a organização pratica com seus membros e ex-membros. Mas de verdade, a Reconquista é um filme que eu só não compro porque indiretamente eu tô apoiando a Cientologia. Não gosto muito dele.
Mas eu assisto se estiver passando dublado na madrugada do Corujão.
Não, eu assisto ele de qualquer jeito, Mauri. É mó da hora, se você não viu
ainda. Os cortes da Globo.
Não, é muito bom, cara. Porque ele é um filme que é a base da Cientologia. Então você desconsidera essa parada, tipo ouvir Tim Maia Racional.
Sim.
E curte uma arte excepcional. É isso. Que John Travolta, ele é um alien. Ele é um alien. É muito bom de ser ruim. Na nona colocação, vamos com Hairspray.
Tá, tu tem que confessar uma coisa aqui, você sabe, nossos amigos sabem, eu não gosto de musical, porém...
Tá?
Hairspray.
É bom.
É bom demais,
é
pelo
bom.
Amor de Deus.
Cara, se você não viu, de verdade, se você não viu Hairspray...
É a versão Professor Aloprado, só que musical.
É exatamente isso. O John Travolta, ele é uma tiazona que canta a plenos pulmões nesse musical de 2007. E se você precisa mais do que isso pra assistir Hairspray, eu questiono a sua índole. Porque o John Travolta é a mãe da personagem principal, velho.
É muito bom, velho. É muito bom.
Mas, de qualquer maneira, é um filme extremamente divertido, que merece muito mais seu tempo do que A Reconquista.
Compreendo.
É mais filme.
Compreendo.
Isso já é mais pra ponta de cá do que pra ponta de lá da carreira do Travolta, né? Já que um de seus primeiros sucessos foi o filme pra TV Um Menino da Bolha de Plástico.
Que passou incansavelmente no SBT.
Sim, que no caso ele fazia o garoto do título, que não podia sair de uma bolha por conta de uma deficiência no sistema imunológico.
Eu não sabia que era ele, mano.
E durante as gravações, o Travolta começou um romance com a atriz Diana Hyland, que era 18 anos mais velha que ele e que interpretava a mãe do protagonista. Infelizmente, Diana morreu pouco tempo depois de câncer de mama, enquanto Travolta gravava Os Embalos de Sábado à Noite. Mas se você não viu Hairspray, gente, assista.
Ele está impagável.
Ele está impecável.
Oito. Oitava colocação, senhoras e senhores. Michael, Anjo e Sedutor.
Tá aí outro filme do Travolta que eu amo.
É mesmo,
tá? É mesmo, cara. É verdade. Porque ele tem o melhor dos atributos dramáticos do John Travolta, com ele interpretando um anjo, canalha, mulherengo, beldo, fanfarrão, fumante, que vem pra Terra pra fazer várias tarefas, incluindo remendar alguns corações partidos. E o elenco dessa premissa digna dos anos 90 é estelar. Conta também com Andy McDowell, William Hurt e Bob Hoskins, enquanto a trilha sonora é de Randy Newman, o mesmo cara que compôs as músicas de Toy Story, Monstros S.A. e Carros.
Um monstro!
Cara, esse filme é sensacional, e aí tem toda aquela história dele com a senhorinha, e tipo, imagina só as pessoas com a relação que elas têm com o anjo, aquela parada da divindade, só que é o John Travolta, tipo, loucão do tipo, sei lá, imagina se um anjo viesse pra Terra e tivesse de férias. Ninguém tá vendo o que ele tá fazendo. Aí é ele curtindo o rolê.
De outra volta é tão anjo, que ele tem a sua própria companhia aérea, Tato Tarkan.
É verdade, mano.
Ele é piloto, isso mesmo, senhoras e senhores. Ele dirige um Boeing 707.
É um monstro de avião.
As habilidades de outra volta não são só na atuação, Tato Tarkan.
Inclusive, ele passou por uma situação em 1992 voando com a família e a aeronave teve uma pane elétrica completa e ele teve que fazer um pouso de emergência em Washington e quase colidiu com outro avião enquanto tentava pousar toneladas de metal sem os motores. E ele fez a parada e pousou o avião, mano.
Que beleza.
Ele é um anjo que sabe, aprendeu a voar por conta dos filmes.
Que beleza.
7. última colocação, temos Grease.
Ai, que da hora.
Confesso que eu percebi uma coisa.
Tem um nome no Brasil, não tem esse filme?
Grease, no Tempo das Brilhantinhas.
É, isso, isso.
E eu gosto só de musical do De Outra Volta, pelo
talvez
jeito.
Talvez seja
isso. Tell me more, tell me more.
Tem gente que dança isso numa festa de formatura e não sabe de onde veio, né?
É verdade.
Na festa de 15 anos, no casamento,
é.
Na Bodas de Prata.
Summer Nights.
Não tem noção da referência. Às vezes no karaokê.
Ah, no karaokê.
Mas Grease foi um dos principais impulsionadores da carreira do Travolta. O musical virou um ícone da cultura pop e aumentou a disseminação da cultura americana para os outros países.
E a era Travolta começa a partir de agora.
Exatamente. Então, o Grease é o ano zero de Travolta.
Começa de verdade. É quando o mundo abraça de um Travolta e não quer largar mais.
Aliás, o Travolta levava a dança com uma parada muito séria nessa época. Provavelmente pela ter sido uma peça fundamental pro estrelato dele. Pra gravar as coreografias em os embalos de Sábado à Noite, ele passou 9 meses ensaiando.
9 meses?
Tá aí pro senhor Mauri. Dá pra ter tido um filho, mas o que saiu foi uma coreografia.
Mas que coreografia?
Depois de 9 meses você deu o resultado.
Desculpa, não podia perder a piada, gente.
Na sexta colocação, senhoras e senhores, com certeza, os embalos de Sábado à Noite.
É muito raro a gente, nos outros números, ficar citando, né, um filme.
É.
E aí a gente citou os embalos de Sábado à Noite, porque não tem como falar de John Travolta e não falar dos embalos de Sábado à Noite.
Não, velho, não tem como falar de embalos de Sábado à Noite sem falar de Bee Gees, né? Esse fenômeno musical, esse trio australiano maravilhoso.
É australiano, Bee Gees?
É, australiano.
Eu não sabia. Cara, é. Eu ouvia Bee Gees na casa dos seus pais, né, Maurício? Seus pais são mó fãs do Bee
Gees. São fãs.
Tinha vários DVDs, dentista, né?
Dentista adora Bee Gees.
Todo dentista adora Bee Gees, não é assim, Luzana?
É, todo dentista é sádico e adora Bee Gees.
É o que tá escrito nas regras, pelo menos.
Só sai da faculdade desse jeito.
É.
Mas brincadeiras à parte, eu acho que os embalos do Sábado à Noite, mais do que só determinou a música dos Bee Gees, acho que impulsionou até mesmo o estilo da música disco, né? Porque esse filme impulsionou tanto o disco que enquanto ele já tava morrendo nos Estados Unidos, ele trouxe a cultura ainda mais forte pro Brasil, inclusive influenciando a novela Dancing Days, que fez com que o disco bombasse no Brasil anos depois dos Estados Unidos.
Que velho!
Não é mó da hora isso?
É mó da hora, é mó da hora. O Brasil também entrou de cabeça nessa era mesmo, tanto que teve a sua versão aqui, né, de Grease, que foi feito pelo Tony Maneiro.
Tony Maneiro!
Porra, velho, com um protagonista chamado Maneiro, não vai ser bom um filme desse.
É, não, é verdade. O filme já é 20% melhor que o anterior só por conta de Tony Maneiro. Versão brasileira de parabéns.
Agora, uma curiosidade sobre os embalos de Sábado à Noite. Pra produção desse filme, a equipe, ela tinha duas roupas idênticas pra John Travolta, sabe?
Por quê?
Por motivo de suor.
Ah, porque ele dançava muito.
Isso aí, a sequência era toda agitada, foram feitas várias tomadas, performance e tal, e aí as roupas ficavam encharcadas de suor, então ele tinha a réplica pra ficar trocando enquanto a outra secava.
Caramba, Mauri.
É
tipo gravar vídeo aqui na Casa Geek sem o ar-condicionado ligado. Se acabar a energia, primeiro que não vai dar pra gravar. Mas digamos que, sei lá, quebra o ar-condicionado...
Vira uma sauna.
Vira uma sauna, a gente tem que ficar trocando de camiseta.
Que delícia.
Por isso que você só usa camiseta preta nos vídeos.
Pra não aparecer a pizza de suor.
5. Na quinta colocação, um clássico. Olha quem está falando.
Como isso não está em primeiro lugar? O que vai estar em primeiro lugar se Olha Quem Está Falando não está lá?
Não, cara, Olha Quem Está Falando é um clássico da programação vespertina da TV aberta.
Aquilo é maravilhoso. É uma criança que começa a conhecer o mundo.
E aí você tem a perspectiva da criança do mundo.
E quem é?
Pelos olhos da criança.
O pai adotivo, né? Que acaba, spoiler, virando pai adotivo ali. É John Travolta.
É John Travolta.
Que é piloto
de avião no filme, não é?
Ele é taxista, mas quer ser piloto de avião.
Ah.
É o filme, é a história de vida de John Travolta.
E se não me engano, quem faz a voz do bebê na versão original é o Bruce Willis,
né? É Bruce Willis. E na versão nacional é o dublador de Bruce Willis que faz a voz da criança.
Ah, você tá zoando.
É verdade.
É tipo o dublador do Ed Murphy fazer o burro do Shrek.
É isso aí.
Uma outra curiosidade mó da hora é que na gravação
gravação desse filme, Travolta conheceu Kirstie Alley, que se tornou uma grande amiga. E no mesmo ano, ele conheceu a sua esposa, a atriz Kelly Preston, enquanto ambos gravavam o filme Os Espertinhos. E eles se casaram duas vezes, já que a primeira cerimônia foi oficializada por um pastor cientólogo em 1991, e aí não foi considerada oficial pelo Estado, eles tiveram que casar de novo.
E um detalhe muito curioso é que no filme, o personagem do John Travolta se chama James, mas tem um sobrenome curioso.
Qual?
Que é Ubriaco.
Ubriaco.
Que em italiano, se você tirar um C, né, no caso...
Fica só a pronúncia, Ubriaco.
Ele significa bêbado.
Caralho, James bêbado.
É o James bêbado.
Tiago o bêbado.
Se for de Harry Potter.
Se for de Harry Potter, seria Tiago o bêbado.
É isso aí.
4.
Quarta colocação!
A outra face!
Não, eu me nego.
Não, pelo amor de Deus.
A outra face é o primeiro lugar.
Esse é o melhor de dois mundos, porque é John Travolta com o Nicolas Cage, exatamente, mano.
Não,
do
não,
céu.
Não é John Travolta e Nicolas Cage, Mori. É John Travolta e Nicolas Cage e eles trocam de rosto. Então o Nicolas Cage faz o papel de John Travolta, enquanto o John Travolta faz o papel de Nicolas Cage.
Se não existe um filme perfeito, eu não sei o que é.
Eu não sei o que é. Os Lumière pegariam o cinema e falaram, acabou.
Acabou.
Mais do que isso, não dá.
Para aqui.
Para, o cinema chegou no seu ápice. Estamos falando de John Travolta interpretando
Nicolas Cage
e Nicolas Cage interpretando John Travolta.
Se não existe perfeição, eu não sei,
cara,
o que existe.
Sim, sério. A outra face são 139 minutos de pura insanidade injetada de testosterona e cocaína no início da carreira ocidental de John Woo. E é um filme imperdível. Se você não viu esse filme ainda, você pare esse podcast. Não pare o podcast. Acaba o podcast e assista A Outra Face. Ele tem uma estrutura mega divertida. Assim,
cientificamente impossível.
Cientificamente impossível. Desligue seu cérebro e seja feliz, cara. O John Travolta é um policial certinho e o Nicolas Cage é um traficante doidão. E aí, eu não vou contar mais o que isso. Eles trocam de rosto. Eles trocam de rosto. Sendo que a estrutura do rosto deles é completamente diferente.
Mas nada que laser não resolva.
Não, laser, cara. Anos 90, cara. Nossa, de verdade.
Posso contar um fato aleatório aqui sobre John Travolta?
Por favor. Cara, eu tô surtando com outra face.
Em 1985, durante uma festa na Casa Branca, ele dançou com nada mais, nada menos que Lady Di.
Ah, mas é porque a Lady Di achava que ele era o Nicolas Cage.
Não, é só um fato curioso mesmo. Ela sabia que era o John Travolta. Caralho,
imagina Lady que louco. Di,
cara. Você ser o John Travolta e ainda dançar com a Lady Di.
Mais louco isso é você ser o Nicolas Cage e se passar por John Travolta.
Será que era Nicolas Cage fingindo ser o John Travolta dançando com Lady Di?
Aposto que sim.
Fica aí a pergunta.
Jamais teremos resposta.
Jamais.
3.
Terceira colocação! Vamos com o quarto poder.
Esse é aquele filme que ninguém valorizou?
Cara, assim, de verdade, ele é um filme muito bom, super tenso, muito bem construído, com um belo elenco, tem John Travolta, Dustin Hoffman e todo mundo esquece dele.
Ele realmente foi um fracasso de bilheteria na época, né?
E de verdade, acho que ele só ganhou uma aura cult e aí acabou rendendo dinheiro no home video. Na época, se não me engano, foi na migração aqui no Brasil, pelo menos, de VHS pra DVD.
Ah, entendi.
E ele mostra uma representação assim, mais comedida do Travolta. Principalmente porque, apesar de ele contracenar com Dustin Hoffman, não tem uma distância, Maurício. É Dustin Hoffman. E os dois estão atuando e você fala, tá genial.
Que loucura, velho.
Cara, de verdade, se você não assistiu esse filme nenhuma vez,
pelo menos na sessão da tarde.
Não pegou na sessão da tarde, não tem problema. Assista o Quarto Poder. Basicamente, a trama é, o personagem do ator acaba sequestrando alunos de uma escola. E aí o Dustin Hoffman tá meio que cobrindo a parada, e tipo, tem toda a parada do Travolta tá cometendo um negócio, e a gente discute sobre como a imprensa lida com o indivíduo, com a crise, com a política, com a polícia e todas essas relações no meio da parada.
Mas você sabia que John Travolta não terminou o colégio?
Ele não terminou o colégio?
Não, velho, ele largou os estudos com 16 anos porque ele conseguiu seu primeiro papel no teatro profissional, e aí ele não quis terminar a educação formal.
Ele teve uma formação profissionalizante.
Faz sentido.
Oh, mas também ele foi pra cientologia, né? Então, crianças, não saiam da escola.
Não saiam da escola.
2.
Na segunda colocação,
então, o nome do jogo.
Sensacional.
Esse é um daqueles filmes que quando você lê a sinopse, vê que não tem como o resultado ser no mínimo interessante.
Um mafioso durão,
que no caso é o John Travolta,
é enviado a Los Angeles para cobrar uma dívida de jogo de um produtor de filme B. Chegando lá, ele encontra a oportunidade de realizar o antigo sonho de produzir um filme.
Mano, isso é genial.
É genial.
É tão bom que ele ganhou uma sequência esse filme.
O primeiro é Get Shorty em inglês e o segundo é Be Cool. São nomes descolados.
Ele me lembra um pouco a situação do plot do Máfia no Divã Parte 2.
Ó, o meu vizinho mafioso com Bruce Willis.
Na verdade, eu acho que o Travolta como mafioso, ele tá melhor que o Bruce Willis em Meu Vizinho Mafioso. Apesar de eu gostar porque tem Matthew Perry no Meu Vizinho Mafioso. E é o Bruce Willis. Mas o Travolta como mafioso, cara, ele fica muito charmoso.
Então, o nome do jogo realmente é um filme despretensioso, mas que ele merece a sua atenção. Ele vai te entreter, ele vai te divertir. E ele vai marcar seu coração, porque esse papel é perfeito pra John Travolta.
Mas falando em papéis perfeitos, uma curiosidade é que em 1984, John Travolta quase foi protagonista de um filme do então relativamente desconhecido diretor Ron Howard. Mas o seu agente fez de tudo pra convencer Travolta a recusar, pois acreditava que o filme seria uma baita de uma bomba.
E quem aceitou o papel no lugar dele?
Quem aceitou o lugar foi Tom Hanks, trazido para atuar em seu lugar em Splash, Uma Sereia em Minha Vida, que foi o filme mais lucrativo de 1984 nos Estados Unidos. E além de tudo, né, impulsionou ainda mais o Tom Hanks.
Bela curiosidade.
Pra você que tá empolgado pra assistir os filmes do John Travolta e se esqueceu como começa esse Top 10, não tem problema, a gente faz um recapitulando.
10.
Na décima colocação, aquele sci-fi bizarro, A Reconquista.
Ele é espetacular, Mauri, ele não é bizarro, ele é genial.
9.
Nona colocação, Hairspray.
De outra volta, como uma bela tia.
Ah, o tiazona é da hora. Ficou meio sexual isso, né? Não tem isso que eu quis dizer. Ele faz uma bela interpretação da mãe da personagem principal. Não foi tipo MILF. Não. Tá ficando só pior. Tchau.
8.
Na oitava colocação, Michael, Anjo e Sedutor.
Cara, é muito divertido. Assista.
7.
Na sétima colocação, o clássico Grease.
No tempo das brilhantinas.
É, no tempo... Né, claro.
É alguma coisa de vida.
6.
Na sexta colocação, Os Embalos de Sábado à Noite.
Com 3 trocas de roupa pra 3 trig... Não, errei.
5.
Na quinta colocação, Olha Quem Está Falando.
Devia ter a sequência aí, né? Olha Quem Também Está Falando.
Tem, olha, tem uns 4 filmes de Olha Quem Está Falando. Sempre tem alguém falando, Mauri. Num dos filmes é um cachorro. Isso é muito bom, cara. Crianças conversando com um cachorro. Pena que não fizeram uma continuação com gatos. Merecia. 2020. Vamos lá.
4.
Na quarta colocação, o filme mais genial de todos os tempos, A Outra Face.
3.
Na terceira colocação, John Travolta e Dustin Hoffman em O Quarto Poder.
2.
Na segunda colocação, O Nome do Jogo.
Mas a gente emenda já o outro nome do jogo.
Get Shorty, Be Cool.
1.
E na primeira colocação desse Top 10, vamos com Pulp Fiction.
Só podia, né? Só não, podia. Cara.
Se a outra face não tá aqui, só pode ser Pulp Fiction.
Só pode ser Pulp Fiction.
E você pode até discordar, mas Pulp Fiction é o filme pelo qual, no fim das contas, John Travolta será lembrado na eternidade.
Vincent Vega, malandro!
Cara, Vincent Vega é um personagem tão foda, interpretado tão bem, que vários admiradores mantiveram viva a lenda de que Tarantino ainda filmaria o longa prequel Vegas Brothers, sobre o personagem de Travolta e o personagem de Michael Madsen em Cães de Aluguel. Outra atuação brilhante. Inclusive, foi em Pulp Fiction que ele recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante.
Esse filme, ele foi o segundo empurrão na carreira de John Travolta, né? Teve os embalos de Sábado à Noite, né? Mas, meu, Pulp Fiction colocou ele numa posição que ninguém pode tirar não, mais,
ele, né? Deu uma estagnada entre um e outro, mas, de verdade, foi um refresco de fama que quase foi completamente afundado depois com A Reconquista.
Que é bem triste, né?
Isso. Aí, basicamente, assim, dos anos 2000 até 2014, John Travolta deu uma sumida até quando ele foi lá no Oscar e foi chamar a Idina Menzel de Adele Dazin, sei lá.
Mano, ele chamou ele, de um jeito bizarro.
E aí, as galera das redes sociais começaram a zoar e tirar um sarro. E aí, obviamente, tirou o equilíbrio da menina que foi cantar Let It Go, né? Deixa estar, né? Deixa estar, cara. Ficou mega estranho. Depois, ele, obviamente, pediu desculpa publicamente. Meu, ele... Isso não faz dele uma má pessoa, né? Ele só deu uma escorregada, deu uma zoada ali, né? Foi sem querer.
Velho, ele fez Vincent Vega, ele pode fazer o que ele quiser.
Cara, e de verdade, se você...
Ele não... pode chamar quem ele quiser, não, do jeito que ele quiser.
E se você não viu Pulp Fiction, assista. E Cães de Aluguel também. Mas assista os dois.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes, como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoie. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts em redegeek.com.br.